Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores avaliam o impacto do teto de gastos nas áreas essenciais e sobre a economia.
Comissões de inquérito do BNDES e dos maus tratos são prorrogadas.
CAI aprova projeto que fixa direitos e deveres para os contribuintes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da oposição alertam que teto de gastos pode paralisar o país em áreas essenciais e estratégicas.
Já os governistas afirmam que a redução de despesas impacta positivamente a inflação e a taxa de juros. Repórter Érica Christian.
Pela regra já em vigor no orçamento de 2018, os gastos públicos só podem aumentar em cerca de 3%, o que corresponde à inflação deste ano. Mas o senador Jorge Viana, do PT do Acre, alertou que as despesas obrigatórias, a exemplo da Previdência, superaram o teto permitido. Ele lembrou que o próprio Congresso já fez cortes que afetarão programas na área de ciência e tecnologia, por exemplo, como os supercomputadores de Petrópolis, que processa pesquisas, e do INPE, que faz a previsão do tempo. Para ele, somente o Executivo vai enfrentar as restrições orçamentárias.
Só que isso é seletivo, porque os poderes vão seguir gastando, o próprio Congresso e o Judiciário, e você está limitando o gasto do Executivo, que tem a responsabilidade constitucional por saúde, por educação, por segurança, por áreas estratégicas como ciência e tecnologia.
O vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, admitiu que a equipe econômica terá que fazer escolhas diante das demandas, mas ponderou que o rigor do teto de gastos já traz benefícios.
Mas o mais importante é manter o equilíbrio das contas públicas, porque eles têm a ver com a inflação. A inflação baixa significa que os pobres estão tendo, portanto, mais vantagens do que num momento de inflação mais alta.
Entre os cortes feitos no orçamento de 2018 estão os que atingem ações da Defesa Civil e do programa Minha Casa Minha Vida.
Os senadores aprovaram o projeto que autoriza o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a firmar contratos com a Caixa Econômica Federal na forma de instrumentos híbridos de capital e dívida.
Os contratos poderão ser assinados até 31 de dezembro de 2018, em um valor total de até 15 bilhões de reais.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou na prática o significado dessa proposta que agora vai ser votada pelos deputados.
Isso, trocando miúdos, quer dizer que vai poder capitalizar a Caixa com recursos do FGTS, sem perder patrimônio do FGTS, dando condições de se retomarem os financiamentos de imóveis, tanto do Minha Casa Minha Vida, quanto de imóveis de todas as faixas.
E o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, comemorou a aprovação do projeto que permite o refinanciamento das dívidas tributárias das micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional.
Ele reconheceu que muitas pessoas criticam os constantes projetos de refinanciamento de dívidas tributárias.
No entanto, Cidinho Santos afirmou que isso só vai acabar no dia em que houver redução dos juros cobrados pelo pagamento em atraso dos tributos.
Eu acho que é uma discussão que temos que ter aqui no ano que vem. Se não queremos fazer mais refis, eu acho justo, até para quem consegue pagar em dia, é que nós trazemos essa multa de 20% para uma situação razoável. Se você não conseguiu pagar um dia, que você tem uma multa aí de 1%, de 2%, mas não multa de 20% e juros de mora exorbitantes como se cobra hoje.
Comissões.
As comissões parlamentares de inquérito do BNDES e dos maus-tratos foram prorrogadas e vão continuar os trabalhos em 2018.
A CPI do BNDES deverá encerrar as atividades em março. Já a dos maus-tratos terá até o final de junho para concluir as investigações. A reportagem é de Marcela Cunha.
A CPI do BNDES conseguiu as assinaturas necessárias para continuar funcionando até o dia 1º de março. O objetivo é prosseguir nas investigações de irregularidades em empréstimos concedidos pelo Programa de Globalização das Companhias Nacionais, como lembrou o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá.
Esta comissão tem, como todos os membros dela, o dever e a obrigação de conduzir esse processo de investigação, o dever de propor uma instituição financeira que possa servir efetivamente ao desenvolvimento do Brasil.
Já Já a CPI dos maus-tratos, que se encerraria em 22 de dezembro, terá mais 180 dias para apresentar seu relatório final. A comissão foi criada para investigar maus-tratos físicos, psicológicos e intelectuais e crimes como abandono, trabalho infantil, negligência e abusos sexuais. Três projetos de lei foram apresentados em nome dos membros da CPI, tendo como primeiro signatário o presidente do colegiado, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. Entre eles está o que estabelece o acompanhamento periódico da saúde física e mental de funcionários de creches e escolas de educação infantil, como explicou Magno Malta.
O advento de Janaúba, a morte e o incêndio da creche que matou as crianças foi exatamente por conta de um vigia com problemas mentais. O nome dessa lei será o nome da professora Helen, que morreu queimada, deu a sua própria vida para salvar aquelas crianças. Num país que inverte os valores, essa de fato é uma heroína.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto de lei que assegura uma série de direitos e garantias aos contribuintes.
A proposta, que seguiu para análise do plenário do Senado, tem o objetivo de tornar mais igual a relação entre governo e cidadão. Repórter Bruno Lourenço.
Os senadores aprovaram normas para dar mais transparência às decisões relacionadas a tributos, estabelecer prazo adequado para o contribuinte se defender, proibir a divulgação de devedores em órgãos de comunicação social e para vedar a interdição de estabelecimento ou a imposição de sanções para fins de cobrança extrajudicial de tributos. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, relator nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos, lembra que vários países e mesmo alguns estados já possuem um Código de Defesa do Contribuinte. Armando Monteiro diz que é importante trazer essa experiência para todo o país.
Há uma hipertrofia que dá ao fisco uma série de prerrogativas e o cidadão contribuinte ou a empresa ficam inteiramente inferiorizados nessa relação. Eu diria até que a abertura não chegou nessa. O Brasil se redemocratizou, mas as relações fisco-contribuinte permanecem tendo a marca do autoritarismo e, eu diria, que dessa posição quase sempre unilateral do fisco.
O projeto aguarda a votação no plenário do Senado para ser encaminhado à Câmara dos Deputados.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, cobrou do governo federal a ampliação de políticas públicas de proteção social à população mais vulnerável.
Ela trouxe dados para mostrar que a violência contra as mulheres está crescendo, ao mesmo tempo em que a gestão do presidente Michel Temer reduz o dinheiro para esses programas.
De acordo com Vanessa, entre 2003 e 2013, o número de vítimas fatais do sexo feminino passou de mais de 3.900 para mais de 4.700. Os números são do mapa da violência de 2015.
O governo de Temer, que tanto dinheiro tem para liberar para parlamentares que votam a favor das suas propostas antipopulares, desativa programas de proteção à mulher, como demonstram os vetos orçamentários, os quais descontinuaram, por exemplo, a construção das casas da mulher brasileira.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, lamentou que os postos de trabalho gerados no último trimestre foram no mercado informal, sem que o trabalhador tenha seus direitos assegurados.
De acordo com o senador, o governo Temer tenta ressuscitar a cartilha do neoliberalismo, após ela ter sido sepultada nas urnas em 4 eleições presidenciais.
Paulo Rocha ainda criticou a adoção do contrato de trabalho intermitente, que, segundo ele, permitirá remunerações inferiores ao salário mínimo.
A gravidade ainda é maior quando se constata que a retirada de direitos trabalhistas e a terceirização irrestrita, patrocinadas pelo atual governo, Michel Temer, e pela Fiesp, principalmente, e pela grande mídia, também levaram um retrocesso dos direitos daqueles 33 milhões de brasileiros que atualmente contavam com emprego registrados.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.